Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
A ONU apresentou um levantamento sobre a violência no mundo. 17 das 50 cidades mais violentas ficam no Brasil. Natal aparece em quarto lugar no ranking. Curitiba, que fazia parte da lista no ano passado, não aparece neste ano. Cíntia Moreira.
A ONG mexicana Segurança, Justiça e Paz faz todo ano um levantamento com base em taxas de homicídios em todo o mundo. O último deles, divulgado nesta semana, mostra a dimensão da violência no país. Das 50 cidades mais violentas do mundo, 17 estão aqui no Brasil. Natal aparece em quarto lugar no ranking mundial, com 102,56 homicídios por 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde considera a taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes como característica de violência epidêmica. Fortaleza também teve destaque no relatório por conta da taxa de homicídios ter subido 85% entre 2016 e 2017. A capital cearense ficou em sétimo lugar no ranking. São Paulo, por exemplo, teve taxa de 8,02 homicídios por 100 mil habitantes em 2017. Já o Rio de Janeiro, que vive uma crise de segurança pública, viu a taxa crescer de 29,4 em 2016 para 32 homicídios por 100 mil habitantes no ano passado. Por outro lado, três cidades brasileiras que figuravam no ranking de 2016 deixaram a lista de lugares mais violentos: Curitiba, Cuiabá e São Luís. O estudo aponta também que a América Latina é o continente com o maior número de cidades violentas do mundo. Das 50 listadas no ranking, somente 8 não são latino-americanas. 12 das cidades estão localizadas no México, país que possui vários cartéis de drogas. Reportagem Cíntia Moreira.
E ainda falando sobre segurança, uma pesquisa aponta que 50% dos brasileiros acham que bandido bom é bandido morto. O levantamento foi feito pelo Ibope. Vitor Abreu.
Metade dos brasileiros acredita que bandido bom é bandido morto. Outros 37% da população discordam da afirmação e 12% nem concordam nem discordam. Os dados são de uma pesquisa feita pelo Ibope Inteligência. Os homens concordam mais com essa máxima do que as mulheres. A maior parte dos que pensam dessa forma se declaram católicos. Além disso, a maioria das pessoas disse que a melhor forma de se pagar por um crime, independente da gravidade, é ir para a cadeia. Por outro lado, 46% dos brasileiros discorda do uso de tortura e violência para obter uma confissão. De Brasília, Vitor Abreu.
E um sargento do Corpo de Bombeiros foi preso depois de sair dirigindo um ônibus biarticulado aqui em Curitiba. Rafaela Lorenzen.
Um sargento do Corpo de Bombeiros foi preso após dar a partida em um ônibus biarticulado no Terminal Centenário, em Curitiba, e circular com o veículo durante pelo menos uma hora em um bairro da cidade no final da noite desta quinta-feira. De acordo com os policiais, o sargento aproveitou o momento em que o motorista saiu do ônibus para dar a partida e sair com o veículo. O ônibus tinha acabado de deixar passageiros no terminal e seria recolhido pelo motorista. Enquanto o sargento rodava com o ônibus pelas ruas, a polícia foi chamada e acompanhou o trajeto. O veículo rodou pelas ruas do bairro por uma hora. Quando o sargento voltou ao terminal, foi preso e encaminhado para a central de flagrantes. A polícia informou ainda que um cachorro e um pedaço de madeira foram encontrados dentro do veículo no momento da prisão do sargento. Rafaela Lorenzen para o Paraná de hoje.
A safra agrícola deste ano vai ser menor do que a registrada no ano passado. Mas isso não significa que os agricultores vão faturar menos. Confira com Raquel Júnior.
A estimativa para a safra nacional de produção agrícola neste ano é mais de 5% menor do que a registrada em 2017. A segunda estimativa de 2018, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, é de 227 milhões de toneladas, uma redução de mais de 13 toneladas em relação ao ano passado. Em comparação à primeira estimativa, divulgada em fevereiro, a produção aumentou aumentou 0,5%. O arroz, o milho e a soja continuam sendo os principais produtos, representando quase 93% da produção. A área de soja expandiu, enquanto a de milho e arroz foram reduzidas. O Centro-Oeste é responsável pela maior parte da produção, seguido pelo Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. O Nordeste foi a única região do país que apresentou crescimento da produção de mais de 3%. Todas as outras regiões apresentaram redução. Entre os 30 principais produtos, 15 têm uma estimativa de aumento, como o triticale, trigo em grão, mamona em baga, cevada em grão e o café em grão arábica, com os maiores aumentos. E outros 15 produtos apresentaram queda, como a uva, o milho em grão da primeira e segunda safras e a batata inglesa. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
E aqui vai um exemplo de que parte dos agricultores podem até ganhar mais do que no ano passado, mesmo com uma produção menor em 2018. Os preços da soja e do milho no mercado internacional estão beneficiando os produtores do Paraná. Léo Gomes.
Produtores paranaenses começam a se beneficiar do aumento nos preços da soja e do milho nos mercados externo e interno. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, neste ano o preço da soja já subiu 11% e do milho 8%. O economista do DERAL, Marcelo Garrido, explica que essa valorização é decorrente do longo período de seca na Argentina, um dos grandes produtores mundiais de soja ao lado dos Estados Unidos e Brasil.
Basicamente, a alta é causada aí pela quebra na safra da Argentina. Né? A Argentina vem passando aí por um período sem chuvas e de temperaturas muito altas aí em boa parte da safra. Né? Isso está refletindo aí uma possível perda. Né? Notícias vindas de lá apontam que nós vamos ter alguma perda aí de produção de soja. Né? E isso acaba afetando as cotações do mercado internacional, já que a Argentina aí é um dos três maiores produtores mundiais, né, da soja. Então, o Paraná, sendo um grande produtor aqui dentro do Brasil, né, também é afetado por essa condição.
O produtor paranaense está se beneficiando também do clima. De acordo com o DERAL, antes existia a perspectiva de laninha fraco, com falta de chuvas, o que não ocorreu. A falta de chuvas provocou atraso no plantio. Depois, durante o desenvolvimento das lavouras, a luminosidade ficou abaixo do ideal, ocasionando alongamento do ciclo da soja, retardando também a colheita. O economista conta que essa sucessão de eventos climáticos que poderiam prejudicar a cultura por aqui acabou beneficiando as plantas.
De uma forma geral, a gente não tem uma safra tão grande como a safra passada, que foi uma safra que o clima beneficiou de uma forma espetacular. Mas mesmo assim, com esses probleminhas aí que tivemos de seca lá no início, depois um excesso de chuva, esta safra aí tende a ser uma safra grande, uma safra boa, né? E agora beneficiada aí pelos preços que estão em alta.
O DERAL mantém a expectativa de colheita de 19 milhões e 300 mil toneladas no Paraná na safra 2017-2018. Conforme o último levantamento do DERAL, 46% da área plantada já foi colhida. Mesmo assim, a colheita continua atrasada. O DERAL conta que o milho também está se valorizando, embora o fator de alta esteja mais relacionado ao mercado interno. Segundo o departamento, o preço do milho começou a aumentar mais pela incerteza no desempenho da segunda safra brasileira do grão, que está sendo plantada. Cerca de 17% da primeira safra de milho plantada no estado já foi colhida e 70% da área total que deve ser ocupada com a segunda safra já foi plantada. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho você vai saber detalhes sobre a nova placa dos carros que passa a vigorar aqui no Brasil a partir de setembro. E você confere também a agenda para este final de semana.
Paraná de hoje volta já.